gente está no Daf Mem Zayin, Amud Alef, na primeira linha do Daf. Também o Daf de hoje é bem curtinho. Então vamos lá. Bai Avimi. Perguntou o Avimi. Kunam le bai tze shata nichnas. Met o shemechero de acher. Mal. Uma pessoa veio e disse que a casa dele está proibida através de uma promessa de um neder para o seu amigo. Então, obviamente, o amigo não pode entrar na casa dele. Qual é que vai ser a lei quando essa pessoa vai falecer? E vai, outra pessoa vai herdar essa casa. Ou que ele vai vender para uma outra pessoa. E agora, então, será que a pessoa que não podia entrar na casa até hoje, de agora em diante, vai passar a ser permitido? Porque ele disse que a casa dele não vai ser... vai estar proibida para o outro. Mas pode ser que ele não pode proibir os seus pertences, uma vez que eles já não são mais dele. Será que ele tem a possibilidade também de proibir pertences depois que vão sair da sua propriedade? Então explica a Gemara. Será que a pessoa pode ou não proibir um objeto sobre o outro também depois que ele vai deixar de ser dele? Amarava, diz o Rava Tashma, podemos fazer uma prova clara de uma braita, diz a braita. Haomer lebno kunam shataneneri. Um pai que diz para o filho: você está proibido com o neder de ter proveito de mim. O met, e o pai falece, irasheno. E o filho pode herdar o pai, porque o pai só proibiu os pertences uma vez que ele ainda estava vivo. Uma vez que ele já faleceu, os pertences não são mais dele, o filho pode herdar. Bechayav bemotó. Porém, se o pai, quando fez a promessa, ele disse que ele está proibindo os pertences dele sobre seu filho, tanto na sua vida quanto depois do falecimento, ele disse claramente que ele está proibindo os objetos, os pertences, também depois que ele vai falecer. Meret lo erasheno. Nesse caso, se o pai falece, o filho não pode. O filho não pode herdar. Vemos daqui, Shmamina, aprendemos aqui. Aprendemos aqui que realmente, se o pai disse claramente que ele está proibindo os objetos também depois que ele vai falecer, realmente ele pode fazer isso, mesmo depois que eles vão deixar de ser do pai, o filho não vai poder herdar. Assim também, no caso, na questão que levantou o Avimi, um amigo diz para o outro: minha casa está proibida para você também depois que não vai ser meu. Então, mesmo que ele vai vender para outras pessoas, ele não vai poder, o amigo não vai poder ter proveito. Continua a Gemara. Tnan Hatam. Diz o Mishnah o seguinte: Kunam perot ha'elu alai, kunam em alpi, kunam em lefi. Se a pessoa diz uma dessas três frases: essas frutas estão proibidas com um neder sobre mim, ou para minha boca, que elas estão proibidas. São três variações de uma linguagem de um neder. Assur, ele está proibido, logicamente, de ter proveito das frutas, uma vez que ele prometeu que não vai ter proveito deles. Bechulufehen, ubikidurehen. Não somente das próprias frutas ele não pode ter proveito. Também dos frutos que saem das frutas, ou seja, se a gente vai pegar os caroços dessa fruta, as sementes, e plantar, e disso vai sair uma outra fruta. Também dos derivados dessa fruta, a pessoa também não pode ter proveito. Porque quando proibiu essa fruta, isso engloba, inclui também os derivados que vão sair dessa fruta. E também a gente viu que Bechinu Ferren, também na troca, ou seja, se ele vai trocar essa fruta por uma outra coisa, por exemplo, vai vender essa fruta, então ele trocou a fruta por dinheiro, esse dinheiro vai estar proibido para ele. Assim diz a Mishnah. Então a Mishnah diz que uma pessoa que faz uma promessa, ele está proibido na fruta, está proibido também nos derivados da fruta, ou seja, nos frutos que podem crescer a partir das sementes desse fruto. E também nas trocas, também está proibido sobre as trocas. Se ele trocar por dinheiro ou trocar por outra fruta, ele vai estar proibido das frutas ou do dinheiro que ele recebeu, uma vez que isso veio da fruta que ele estava proibido. Essa Mishnah estava se tratando de uma pessoa que proíbe uma fruta sobre si mesma. Bai Rav Chama. Rav Chama levantou a seguinte questão. Amar konam penot elu al ploni. Se ele não falou que essas frutas estão proibidas sobre mim, e sim ele falou essas frutas que são minhas estão proibidas sobre o fulano. Em vez de ele proibir frutas de outras pessoas sobre ele, ele proibiu as frutas dele sobre outras pessoas. Mal, como é que vai ficar a lei Bechiruferen com relação às trocas? A gente viu que se a pessoa proíbe frutas sobre si, está proibido também sobre as frutas, está proibido também das trocas das frutas. Se ele trocar por dinheiro ou por outras frutas, vai estar proibido. Qual vai ser a lei se ele proíbe as frutas dele sobre outras pessoas? E essa outra pessoa não pode comer as frutas. Será que as outras pessoas vão poder comer as trocas das frutas ou não? E a Gemara agora explica os dois lados da dúvida. Explica a Gemara. Minha Amrina, por um lado, a gente vai dizer o seguinte. Gabei de lei, hoi vedam oser perot havero alatzmo adam oser daval shlobalona. Com relação à pessoa que proíbe frutas de outra pessoa ou dele sobre si mesmo. Então, assim como ele pode, ele tem o poder, ele tem o alcance e o domínio de proibir frutas de outras pessoas que não pertencem a ele. Ele pode falar, olha, a fruta do fulano, do meu vizinho, está proibida sobre mim. Mesmo que a fruta não pertence a ele, ele tem o poder de proibir frutas que pertencem a outras pessoas para si mesmo. Então, assim como ele tem o poder de proibir frutas de outros sobre si, assim também ele tem o poder de proibir sobre si coisas que ainda não existem no mundo, que são as trocas dessa fruta. Por exemplo, se ele daqui um mês vai trocar essas frutas por outras frutas ou por dinheiro, esse dinheiro e as outras frutas agora ainda não existem. E ele vai falar, olha, estou proibindo essa fruta, e a gente viu que ele vai estar proibido também nas trocas das frutas. Então pode ser que isso só é válido quando ele proíbe frutas sobre si. Porque assim como ele pode proibir frutas de outros sobre si, assim também ele pode proibir coisas que não existem sobre si. Gabei haveró, porém, quando ele proíbe as suas frutas sobre outras pessoas, assim como ele proíbe suas frutas sobre outras pessoas, ele pode proibir as frutas que são dele sobre outras pessoas, mas ele não pode vir e proibir frutas de outras pessoas sobre outras pessoas. Ou seja, ele pode dizer a minha, meu livro, minha casa está proibido para o meu vizinho, mas ele não pode dizer a casa do vizinho está proibida para o vizinho, ou a casa do vizinho está proibida para fulano. Ele não tem poder sobre os pertences dos outros. Os pertences dele ele pode proibir sobre outras pessoas. Pertences que não são dele, ele pode só proibir sobre si. Não pode proibir pertences de outros para outras pessoas. Então, poderíamos talvez dizer que assim como pertences de outros, ele não pode proibir para outras pessoas, assim também coisas que ainda não existem no mundo, ele não pode proibir sobre outras pessoas. Então, todo esse raciocínio que a gente viu nos leva a dizer que a pessoa não... Que a pessoa não pode proibir as trocas dos frutos para outras pessoas. Caso ele proíbe um fruto sobre si, a gente viu que as trocas estão proibidas. Porque quando ele proíbe sobre si, ele tem o domínio de proibir coisas de outros sobre si, assim também ele tem o domínio de proibir coisas que não existem sobre si. Mas quando ele proíbe suas frutas para outros, assim como ele não pode proibir coisas de outros para os outros, assim também ele não pode proibir coisas que não existem, que ainda não existem para outras pessoas. Esse é um lado da dúvida. Ou Dinuma, ou talvez no outro lado da moeda, vamos dizer, Mishum de Chinufin Kegidunim. O motivo, na verdade, que a pessoa consegue proibir também as trocas das frutas, que quando ele proíbe sobre si a fruta, ele também não pode ter proveito das trocas, não é porque ele tem o poder de proibir coisas que não existem no mundo. E sim, isso na verdade é uma instituição dos sábios, que vem e dizem que assim como os derivados da fruta, os outros frutos que vão nascer das sementes, estão proibidos segundo a lei, vêm os sábios e proíbem também as trocas, para a gente acabar não confundindo, porque são duas leis parecidas. A fruta que foi trocada por outra, ou uma fruta que nasceu da semente dessa. São duas leis parecidas. Para a gente não se confundir, vêm os sábios e dizem que já é que a fruta que nasceu da semente está proibida, assim também a fruta que foi trocada também está proibida. Talvez esse que é o motivo das trocas estarem proibidas, e não o poder dele de proibir. E sendo assim, lo shnahu, lo shnahaveró, Sendo assim, assim como quando ele proíbe os objetos dele sobre outras pessoas, os frutos que vão nascer das sementes, sim, estão proibidos. Também nesse caso, os sábios vão vir e proibir as trocas, porque para a gente não acabar chegando a transgredir a proibição dos frutos que vão nascer. Ou seja, Maragarin explicou então quais os lados da dúvida. A dúvida era: será que uma pessoa, a gente viu, que uma pessoa que proíbe outros frutos sobre si, realmente ele está proibido também dos frutos que vão, que são derivados, que vão nascer, e também dos frutos que são trocados? A Gemara perguntou como é que vai ficar a lei num caso que ele proíbe suas frutas sobre outras pessoas. Será que ele vai estar proibido nas frutas que foram trocadas ou não? Explicou a Gemara que isso vai depender de como a gente vai entender a lei dessas frutas que foram trocadas. Se o motivo é por causa que ele tem poder de proibir as frutas que vão ser trocadas, então somente para si ele pode proibir, mas não para outros. Mas se o motivo é uma instituição dos sábios que dizem que proíbem as frutas que foram trocadas para não chegar a comer as frutas que vão nascer das sementes, então também quando ele proíbe suas frutas para os outros, também eles vão decretar. Então a dúvida está aí, como é que fica a lei? A Gemara vai tentar trazer provas para essa questão. Tashma, a Gemara traz uma prova de uma braita, diz a braita, Omer leishto kunam shani mehanelach. Um marido que diz para sua esposa, eu estou fazendo um neder que você não pode ter proveito de mim. E agora, depois de um tempo, ele não consegue anular a sua promessa, e ele voltou atrás, e a mulher precisa comer. E ele não pode dar dinheiro para sustentar ela. O que, que ele faz? Lová, ela pega emprestado, pega empréstimo de outras pessoas, o Barei Rovim, Barei Venifraim. E aí, esses credores, eles vão cobrar a dívida do marido. Ela pega emprestado, e eles cobram diretamente do marido. E esse vai ser o modo que essa mulher vai ganhar o seu sustento. Analisa a Gemara. Mai taima balei chovim ifraim. Lav mishum dirchilofim. Lav kegidulim dame. A priori temos aqui uma prova. Que é permitir que quando a pessoa proíbe seus objetos, seus pertences, ou todos os proveitos dele sobre outros, é permitido o outro usar e aproveitar da troca das frutas. Porque, a princípio, esse dinheiro que a mulher pegou é a troca do dinheiro que o marido vai dar para os credores. Quer dizer, ela pegou o dinheiro. Por que ela pegou o dinheiro? Porque os credores sabem que eles vão cobrar isso do marido. Ou seja, ela está trocando, está pegando o dinheiro do marido, eles trocam esse dinheiro por dinheiro que eles dão para ela, e ela usa. Então, afinal das contas, esse dinheiro, essa quantia, esse valor que ela pega deles, é, na verdade, a troca do dinheiro que ela não pode ter proveito. E é uma prova, então, que a troca dos objetos que a pessoa não pode ter proveito é permitido. Uma prova clara é que quando a pessoa proíbe seus pertences aos outros, é permitido ter proveito das trocas. Amarava, diz o Rava, não. Não é uma prova suficiente. Dilma le katkhila hu delo vei avad avad. Na verdade, diz o Rava, na hora que a mulher pegou o empréstimo, isso não era a troca do dinheiro do marido, porque o marido ainda não pagou para eles. Ela pegou o empréstimo. Depois que ela já pegou o empréstimo e já é dela, daí que vem o credor e pega o dinheiro do marido. Somente depois que o dinheiro chegou na mão dela, que a gente vai falar, agora é a troca. Mas agora já é tarde demais. Se fosse antes dela pegar esse dinheiro, realmente ela não poderia pegar a troca do dinheiro do marido. Mas uma vez que ela pegou, e somente depois que chegou na mão dela, que o marido pagou pro credor, agora a gente não vai falar que se tornou a troca desse dinheiro. Porque isso aconteceu somente depois que ela já pegou o dinheiro. Nesse caso, é permitido e não temos uma prova para a nossa questão. Tashma, a Gemara tenta trazer mais uma prova para essa questão. Hamkadesh de Orla. Orla é os frutos que nascem de uma árvore nos três primeiros anos que a árvore dá frutos. Essas frutas são proibidas, segundo a Torá, e não somente que a pessoa não pode comer, a pessoa também não pode ter proveito das frutas dos três primeiros anos, que são as frutas de Orla. Fala a Braita, Hamkadesh de Orla, a pessoa que pega um fruto de Orla, que ele não pode ter proveito desse fruto, e ele noiva com uma mulher através desse fruto. Como nós sabemos, segundo a Torá, quando a pessoa, o homem, vai noivar com a mulher, ele deve entregar para ela, dar para ela, um valor, uma quantia que tem um certo valor. Hoje em dia se costuma fazer isso com um anel. dá pra ela, mas pode ser também outro objeto. Pode se dar qualquer coisa que tem valor, ele dá pra ela. E ela, quando ela recebe esse valor, ela concorda em se casar com ele e eles se tornam noivos segundo a Torá. Agora ele pegou um objeto, um fruto, que ele não pode ter proveito dele. E ele deu pra essa mulher, dizendo que ele quer noivar com ela. E na Kudeshet, o casamento não é válido. Noivado não é válido. Porque, na verdade, já que ele estava proibido de ter qualquer proveito dessa fruta, esse fruto não é considerado dele. Mesmo que nasceu do campo dele, já que ele não pode ter proveito desse fruto, uma vez que ele nasceu nos 3 primeiros anos, esse fruto não é considerado de propriedade dele, uma vez que ele não pode ter nenhum proveito. E por isso a mulher não está noiva. Meharan vekidesh vidmehen. Porém, se ele pega esses frutos, que ele não pode ter proveito, ele transgride a proibição e vende para uma outra pessoa. E ele lucra dinheiro. E com esse dinheiro, ele noiva com a mulher, hareizu mekudesh. Nesse caso, a mulher está noiva. A princípio é uma prova que ele não pode ter proveito do próximo fruto, mas pelo dinheiro, pela troca do fruto, desse dinheiro ele pode ter proveito. Fala Agmará, Achanami lekatchilau delo, veyavad avad. Também essa braita não é uma prova para a nossa questão. Porque aqui a gente está se tratando já num terceiro estágio. Por quê? Porque as frutas, elas estavam proibidas para ele. Depois o dinheiro, ele deve ser proibido. E depois agora ele pagou, como se fosse, entre aspas, ele noivou com a mulher através do dinheiro. A mulher que se noiva a ele, ela já é não os frutos, não a troca das frutas, e sim já é a troca da troca. Como se diz, chilufei chilufehen, é a troca da troca. Nesse caso, realmente, a mulher continua permitida. Ele pode ficar casado com ela, mesmo que ela, na verdade, é a troca do dinheiro, que é a troca da lá, porque já é o terceiro estágio. Mesmo que o próprio dinheiro talvez seria proibido, mas uma vez que ele já levou com ela, e agora ela já é o terceiro estágio, pode ser que ela é permitida. E não conseguimos responder a nossa questão, será que uma pessoa que proíbe os seus pertences a uma outra pessoa, será que o outro pode ter proveito das trocas ou não? Até aqui o Davi de hoje, conto.